Você está ouvindo o PlayerCast. PlayerCast, o podcast do Player Select.
Ir aos limites do universo e voltar, resistir e sobreviver. Resistir, sobreviver. Resistir, sobreviver. Isso aí, porra!
Silêncio, não saímos ainda.
Ah, qual é? Vamos descansar aqui um pouquinho. Pelo menos tem coisa pra fazer aqui.
Não ia fazer mal esperar escurecer um pouco. É mais seguro no escuro quando a gente for sair do outro lado.
Olá, pessoas da internet, chegando para mais um PlayerCast aqui do Rio de Janeiro, Marlos, o catedrático. E é um absurdo o que eles estão fazendo com a série, entenderam? Absurdo, absurdo.
Ah, nossa, foi boa.
Gostei.
Foi boa, né? Foi boa.
Valeu, né? A pena, valeu a pena esperar.
Não precisa fazer na pós-produção, não, né?
Essa não, já passou, né? Salvou.
Luz.
Do Rio Grande do Sul. Eu tava tentando. Eu sabia, mas não saiu na hora.
Piada.
Empurrou pra fora da cortina. Do Rio Grande do Sul, aqui é o Luz. E quando você estiver perdido na escuridão, fiquei sem frase. É o Sam.
Faz um sinal de Libras, assim.
Estou como sempre, sem palavras.
Ó. Oh. Ó, oh, muito bem. E de São Paulo aqui é a Sharon. É isso, Endure and Survive.
Sobrevivendo. Estamos aqui mais uma vez para falar do The Last of Us, a série da HBO. E falando rapidamente desse episódio 5, que é o... Podemos dizer já que é o episódio com mais ação. Que você estava sentindo falta de ação, cara. Aqui você tem muita ação. Aqui você tem muita ação, muita aventura. E o pessoal que acompanhou 10 anos de Walking Dead se sentiu abraçado nesse episódio, se sentiu confortável como nos braços da mãe. Eu quero saber primeiramente o Luz. Finalmente a série tá ficando boa, Luz. Fala pra mim, Luz. Eu quero ouvir você, Luz. A série tá ficando... Você está gostando? Aquele personagem que você odeia morreu, Luz. Você gostou? Eu fiquei feliz por você.
Cara, na real, nem deu tempo de odiar ela, porque ela aparece no episódio, no outro ela morre, né? Então, o cara fica naquela.
Você falou, tá reclamando. Tu reclamou da existência dela, cara. Quando ficou com o pé, tá chorando.
É, brabo. Não, porque a série, ela tem... É que isso acho que não é exclusividade dessa série, né? Hoje em dia, a gente tem esse problema do pessoal não ter paciência. Então, tu tem que dar o setup e o payoff meio que na sequência.
É um problema, né? Realmente é um problema esse pessoal que não tem paciência, né,
cara? Esse pessoal que não tem paciência é um problema. Cara, assim, a gente tem a personagem nova, setup, outro episódio, ela morre, payoff. Aí tu olha assim, pô, mas tu inseriu uma pessoa nova, tu fez todo um tirando pra ela, aí depois na sequência, não, já morreu, né? Tudo certo. É tu.
Já que botou, eu pedi explorar mais nela.
É, sei lá, né? Mas. Pra mim é difícil criticar, né? É porque é muito esquisito.
Claro. Não é difícil, não, Luz. Pra você é muito fácil criticar, aliás.
Na verdade, pra mim tá sendo esquisito, mas pra quem ouve, acho que é mais esquisito ainda. Porque ao mesmo tempo que eu digo que a série é boa, eu critico ela, né? Então, assim, como série, eu continuo dizendo que ela é boa e se sustenta. Como adaptação, ela deixa a desejar em algumas coisas. Mas vamos falar mais à frente aí. Mas a personagem em si, eu vi gente defendendo, ah, viu só, nesse episódio justificou tudo. Justificar a palavra forte, né?
Mas calma, que vamos ter um momento Luz Deprê, vamos voltar com a vinheta.
Não é Deprê, é o Luz Cria, é o Luz Crítico. É o Luz Realista.
Tá bom. Luz Crítico. Vamos
Luz
fazer.
Que olha e fala assim, cara, eu não sou obrigado a gostar disso, então posso falar.
A vinheta vai ser essa, Luz Crítico. Atenção, editor,
A menos que a HBO chegue assim, ó, toma aqui, toma essa quantia obscena aqui. Fala tá bem bom. Lá, opa, peraí.
Ah, jamais.
Revi a série hoje, mudei o ponto de vista.
Ah, inclusive, nós estamos recebendo aqui e continuamos falando bem e mal, estamos mantendo nossa imparcialidade. Falando em imparcialidade, eu queria chamar aqui a Sharon para saber no todo o que ela achou do episódio. Observações, pontos fortes, fracos. Como é que a gente começa esse debate aqui, Sharon?
Cara, impressionante. Foi impressionante. Eu acho que teve um pouquinho de tudo. Ele foi tão rico em momentos de jogo. Isso foi do jogo, isso foi do jogo, aquilo foi do jogo. E ao mesmo tempo não. E ao mesmo tempo ainda surpreendeu a quem jogou. É, eu acho que o episódio... Eu tava tensa no começo do episódio, que eu falei, cara, eles mudaram o negócio assim. Um negocinho assim.
Eu também. Eu tava tenso porque quando começou o episódio eu olhei assim, não... Não.
Foi isso que aconteceu, para.
Vocês não vão fazer isso, né? Vocês não vão contar o episódio inteiro da perspectiva dos dois, né? Vocês não vão fazer isso, né? Aí quando começou assim a passar o tempo, eu, não. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Aí cortou assim uns 15 minutos depois, eu, pelo menos isso.
Não, eu achei super legal eles terem contado pra gente lá, a gente tá vendo a imagem da galera, né, que tomou a cidade. Foi um flashback super rápido, foi um flashback só de 10 dias e não de 10 ou 20 anos, né?
Isso, foi um flashback. Então, achei interessante isso, eles continuam usando flashback como forma de contar a história.
Flashbacks pra contar pra gente. Então, ali a QZ que a gente viu no episódio 4, que a QZ não tá funcionando, a QZ parou de funcionar faz só 10 dias, não foi muito tempo não.
Exato. A bagunça toda tá ali, é mudança de governo ali, ó.
E assim, várias coisas, de novo, breadcrumbs, né? As migalhinhas de pão pra tudo quanto é lado. Então, o que que aconteceu ali? A cidade tinha a pior QZ, aparentemente, de todas as que existem nos Estados Unidos, era essa. Uhum. Eles introduzem, né, dizendo que a Fedra a pior Fedra. Que
a mais rouba, estupra,
a mais autoritária, escraviza as pessoas, etc e tal. E aí eles introduzem o fato de algumas pessoas serem colaboradores. Colaboradores nada mais do que 171. Não, 171 não. Como é que é? O cara que...
X9.
Então, você tem... Para as pessoas conseguirem alguma coisa de melhor com a Fedra, eles eram X9. Então, aí eles explicam pra gente do porquê que o Sam... Na verdade, o Henry era tão procurado. Porque o Sam, o irmãozinho dele, tava com leucemia. E para ele conseguir o remédio de leucemia, ele precisava, que era algo caro, precisava entregar alguma coisa muito... cara, muito cara. Que no caso, obviamente, 20 anos vivendo com a Fedra sendo, né, os nazistas praticamente.
Exatamente.
Você teve uma resistência que se formou ali. Resistência? Sim.
Uma resistência. É como
e o líder. Rebeldes ali. Isso. E o líder da resistência é o irmão da guria que a gente conheceu, esqueci, da Kathleen. Só que assim, eu achei interessante que o Perry fala depois. Ele foi o líder da resistência durante muito tempo, era isso que os caras queriam. Ele conseguiu o remédio pro irmãozinho dele, beleza, e o cara morreu. Só que não foi ele que fez com que a Fedra caísse, foi a irmã dele, que é uma pessoa aparentemente meiga, ficou tão possessa, ficou com tanta raiva que ela conseguiu movimentar aquela galera toda pra acabar com a Fedra em um dia.
Sharon, uma coisa interessante desse personagem, que eu gostei tanto desse personagem, dessa menina, é que, tipo, ela e essa atriz também, eu já tinha até falado isso antes, você comandar pela força, com doçura, é muito difícil e muito complexo, cara. Os personagens que esbravejam, que falam, eu vou fazer, vai acontecer, geralmente esses não dão muito medo. Agora, medo quem dá é aquele que chega pra você, pô, cara, chega aqui, pô, não sei o que, fala doce. Pô, sou teu amigo, cara. Esse cara que fala doce, que chega... Esse cara é imprevisível. Essa pessoa, esse personagem que é imprevisível. E ela tem muito isso. Tanto quando ela conversa com as pessoas. Gente, seguinte. Vocês, vocês são pessoas horríveis, tá? Você entregou. Então vocês são... Assim, vocês são X9. Então o que vão fazer o que vocês já fazem. Cadê o fulano de tal? Aí, pô, não, vocês vão sobreviver, que é isso e tal. Você quer falar... Ah, tá bom, o pessoal vai entregar. Depois ela fala,
Marlos. Aqui é o Luz. A mãe aqui, ó. Peraí, ela vai gravar podcast com a gente. Vem cá.
Aê!
Vem aqui.
Não, você botou a imagem.
Aqui. Ih, é igual, é um clone.
Olha aí! Oi, é o clone da Sharon.
Ah, mas é muito parecida mesmo.
Nossa, que prazer enorme. Isso aqui, eu vou fazer esse corte aqui ficar bonito, gente.
O prazer é meu.
Você tá vendo a série já ou ainda não?
Oi?
Tá vendo a série já ou ainda não?
Não. Ainda não.
Olha só, a Sharon fez um compromisso com a gente. E quando a senhora, ela vai assistir a série com a senhora toda de uma vez só, e depois, quando tiver tudo assistido, a senhora vai participar com a gente falando as suas impressões. O que, que a senhora achou?
Ah, legal. Mas a minha novela que eu vejo.
Qual a novela que a senhora assiste?
É, Mar do Sertão.
Mar do Sertão. A gente pode fazer um react de Mar do Sertão.
Vamos fazer um podcast sobre Mar do Sertão. Eu apoio.
A Sora também. Eu apoio. A Sora que manda aqui.
Eu mando, né?
Tá bom. A Sora que manda. Não. Beijo grande.
Agora tá? Que eu tô morrendo de fome.
Isso aí, tá, vai bom. Comer pizza, vai lá.
Ótimo. Boa brincadeira aí pra vocês. Eu cheguei do trabalho ainda há pouco.
É isso aí, trabalho.
Tá. Beijo bom. Grande.
Beijo.
Cara, sua mãe é uma fofa, cara.
Ah, mas é a lata, né? Ali,
vocês são muito simpáticos, viu?
Pô, muito obrigado. Nossa, é que a senhora não conhece a gente ainda. A senhora conhece pouco da gente. Depois a senhora vai gostar menos. Fica tranquilo.
Ainda bem que ela não ouve. Muito fofo. Ainda bem que ela não ouve a gente. Né? E
você é. Quanto mais conhece, menos gosta. É bom que conheço pouco.
Então, gente, eu tava falando da menina. E ela, porra, manda matar geral, cara. Então, tipo, e o fato, assim, esse tipo de personagem, que ele não é forte, mas ele precisa mudar a sua raiz pela circunstância, eu gosto muito, cara. Porque, na verdade, quem era o personagem que era o líder da parada não era ela, era o irmão. É. Só que como o irmão morreu... E, tipo, o irmão dela era uma pessoa mais apaziguadora. Ela, o ódio dela fez ela ter que se transformar nessa pessoa autoritária, que, com ódio no coração, e automaticamente fazer a revolução ser muito mais violenta e tomar frente. Assim, aquela cena do quarto, onde, assim, resumindo, esse episódio, assim, cada episódio, eu, na minha visão, tem um tema diferente, tem um tema. Esse tema aqui, pra mim, desse episódio, é infância perdida. Todos os personagens têm uma parte que mostra um tipo de infância perdida. Dela, principalmente, quando ela tá no quarto do irmão, ela cresceu lá, e ela tá olhando pro quarto.
O quarto dos dois, era o quarto deles.
O quarto deles, então. Então, tipo, no momento que ele morreu, ela perde a inocência, perde a infância perdida, e ela se transforma nessa pessoa. Quando os nossos exploradores vão até os esgotos, encontram aquela escolinha, aquela parada dos sobreviventes, das crianças, ali também tem um signo muito importante, que é a infância perdida. A Ellie, quando encontra com o menino, que eu esqueci o nome dele, como é o nome dele mesmo? É o Sam?
Sam.
É. Uhum. Quando encontra com o Sam, ela... É o que eu tinha falado outra vez, cara. Ela tem uma visão muito peculiar do mundo. Tudo pra ela é novo, tudo pra ela tem que ser divertido e tudo pra ela é mais leve. Então ela tá se divertindo com o Sam ali, mostrando, jogando bola, lendo as histórias em quadrinhos. E ela tá se sentindo muito, muito feliz em poder estar compartilhando e mostrando pra aquele garoto o mundo que...
Deixa eu falar uma coisa interessante dessa conexão dos dois, né? Porque ele, em Libras, ensina pra ela o Endure and Survive. Que é muito interessante. No fundo tá o Joel e o Henry conversando sobre... Mas que coisa idiota, Endure and Survive é, no final das contas, a mesma coisa, né? Eles estão sendo redundantes. Mas ele mostra pra ela que, né, que Endure é assim, é um movimento pra dentro, um movimento fechado, e Survive é um movimento aberto. Eu achei tão lindo.
É lindo, cara.
É muito diferente. É muito diferente você Endure, você aguentar, e você sobreviver. Sobreviver é viver, é alegria, é aberto. Eu achei bem interessante. Pra mim, isso foi uma mensagem meio que subliminar ali.
Caraca, excelente observação. Excelente. Quando a gente fala que essa série, ela tá... Eu até comentei um pouco sobre isso no outro episódio, que ela dá esses signos, que não é à toa, cara. Ela coloca essas pontuações, não é à toa. Ela tá trabalhando com a tua... com a tua semiótica ali, visualmente, tentando te dizer alguma coisa. Eu acho isso muito... Assim, bem legal. E o fato do personagem dele... ser mudo e falar com Libras, cara, isso dá um peso pro personagem, que melhora o personagem, inclusive. A Sharon tava comentando aqui em off que quando eles foram... Não sei, Sharon, eu não vou roubar o teu texto, não.
Como é que foi? Algumas coisas interessantes sobre isso. Primeiro que o Sam, o ator, ele não é um ator, ele foi muito difícil achar essa pessoa, é o Kevon. Que realmente ele é surdo, ele não fala.
Ele não é ator?
Ele não é ator. Eles precisavam de uma pessoa que era fluente em Libras. Acharam também pessoas fluentes em Libras para ensinar para o ator que fez o Henry, o Lamar, para ele aprender a falar Libras com fluência para que parecesse que fosse real. Uhum. Mas foi muito difícil achar esse moleque, falando esse moleque tem muito talento. Mas enfim, É, eu tô assistindo, tô ouvindo o podcast do Troy. O Troy é o host do podcast com o Craig e com o Neil, uhum. É, que são o diretor do seriado e o diretor do jogo. E quando o Craig teve essa ideia de mudar o Sam, para que ele fosse mais novo e mais importante, que ele fosse mudo, ele ligou pro Neil e falou: Neil, eu tinha uma ideia, não me soca. E se o Sam fosse mudo? Fosse surdo? E aí a resposta do Neil imediata foi: seu filho da puta. Ele ficou. Mas não porque. Ele falou: não. Ele até brincou, falou: nossa, que forte. Ele falou: não, é um termo carinhoso entre a gente. Porque eu fiquei com raiva que eu não pensei nisso. Verdade. Eu deveria ter pensado nisso na criação do jogo. Então, os dois estão tendo um relacionamento excelente na criação do seriado. E um vai falar com o outro, acha, precisa mudar isso, precisa fazer assim, assado. E eles estão tendo uma troca imensa. E o legal do podcast é ver a reação do Troy, porque o Troy, ele não participou da criação do seriado, uhum. Então muita coisa pra ele é nova também. E ele pergunta como se fosse a gente: mas por que vocês fizeram isso? Mas por que assim? Por que aquilo? E ele também fica surpreso. Falou: eu, quando comecei a assistir o episódio, eu fiquei, apesar de conhecer o jogo, eu não sabia o que ia acontecer. E eu fiquei nervoso, fiquei tenso. E ele falou: não, é exatamente isso, Craig, né? Era exatamente isso que a gente queria, que pra vocês que já jogaram, ainda fosse uma experiência nova, legal, que vocês também se surpreendessem.
Isso, então, verdade.
Eu achei isso muito legal.
Não, é muito maneiro, assim, é por isso que eu falo, assim, que essa série, ela é a mesma história do jogo, só que ela, de alguma forma, em alguns aspectos, ela melhora a história do jogo. Calma, Luiz, calma.
Não, tô com uma coruja aqui, eu tô...
Um ponto interessante, falando desses dois personagens aqui, que foi o foco, e voltando a falar de Infância Perdida, a gente falou que a gente vê um flashback deles, porque a gente, assim, pra você gostar de um personagem, você precisa passar um tempo com ele. Isso aí não tem jeito, você tem que passar um tempo com esses personagens. Então a gente vê um pouco eles antes, como é que eles estavam sobrevivendo. Aquele cara, aquele coroinha que ajuda eles, vocês lembram? É o cara que a menina mata depois, é o médico que o Luiz fala: eu mato o médico! É aquele médico que...
Aliás, eu não tinha pego essa, é o médico dela, o médico que botou ela no mundo.
Sim, ele exatamente. Fala, eu te deliverei.
Eu não tinha, fui me tocar depois quando assisti de novo. Falei: ah, caramba.
Foi um vacilo.
E ele foi capturado e o médico foi capturado justamente buscando suprimentos pros dois e tentando buscar um remédio pro Sam, entendeu? Então ele foi capturado. Não,
só comida, o Sam já tava de boa.
Tava com remédio já?
Eles precisavam de mais comida pra eles vazarem da cidade.
Ah, tá. Tudo bem. Então, de qualquer forma, ele foi buscar os supplies, os suprimentos. E ele foi. E é muito interessante o irmão dele falar assim: cara, eu acho que ele não vai voltar mais. E ao mesmo tempo que ele tenta ter aquele mundo de fantasia, ele tenta ser honesto com o irmão dele: cara, eu acho que o coroinha não vai voltar mais, e é isso, entendeu?
E ele segurou a verdade até quando não deu mais.
Até quando não deu, porque senão, pô, a criança também não é idiota. E o fato de você querer, e o fato da criança, eu falo muito sobre, esse episódio também fala muito sobre heróis e vilões. O que é ser um herói, o que é ser um vilão? Existe heróis e vilões nesse mundo, entendeu?
Eu adorei isso.
Esse signo também é muito interessante, porque eles colocam na questão do super-herói e tal, e essa imagem que eu separei aqui é muito interessante, a questão da semiótica, né? Ele bota a máscara de super-herói no menino, e em certos momentos, quando o próprio Harry olha pela janela e tal, a paleta de cores funciona como se fosse uma máscara nele também, como se ele também tivesse... não que ele seja um herói, mas ele está cometendo um ato heróico também naquele momento, em querer salvar o irmão e tal. Mas ele também fez coisas horríveis também.
Exatamente. O episódio mostra pra gente que o Henry foi herói, mas ele foi o vilão porque ele entregou o irmão da menina. A gente vê que a Fedra era o vilão, mas assim que a galera lá, né, o pessoal, os habitantes assumiram, quem virou o vilão? Eles. Saíram. Eles mostram a cena, né, deles matando os caras da Fedra, esfaqueando, chutando, assim, tratando... Ok. Quem tá certo e quem tá errado. Achei muito legal eles mostrarem mais disso pra gente, porque isso também é um tema. Que nem eles sempre falam. O amor é muito poderoso, mas nem sempre é a coisa boa ou a coisa certa.
Exatamente. E a gente falou isso no outro episódio, né, de aprofundar essas questões. Isso deixa o mundo maior, porque a mesma... Não é um governo... que fala em uníssono, vamos dizer assim. Quando você fala da Fedra, a Fedra tem vários lugares que a Fedra comanda, mas talvez não tenha um comando único, que tem vários, cada uma de uma forma diferente.
A Fedra que a gente conheceu no primeiro episódio, lembra que eles acham a criancinha, que ela fala assim, olha, a gente vai te dar um remedinho, aí a gente, ela tá confortando, apesar de saber o que vai acontecer, ela tava lá confortando a criança, tentando ser humana e gentil.
Isso, né? A Fedra dessa cidade tava arregaçando geral, entendeu? Então, tipo, e quanto mais você força a população, mais a população vai se rebelar. E quando você pensa, então são os rebeldes, então eu vou apoiar os rebeldes, porque se tem um governo autoritário e o outro lado tá querendo ser liberto, então esse lado é o que é o certo. Mas quando eles se libertam, também eles tomam as mesmas atitudes, entendeu? O tal do revanchismo. Então, tipo, quem é o herói? Quem é o vilão nessa situação toda?
É, tanto que o Joel, ele, quando ele admite que é X9, o Henry, ele fica tipo, não, eu não trabalho com X9. Mas aí depois, quando ele conta a história, os dois estão com, né, eles estão lá conversando, falando, eu sei que você entende. E ele não fala nada, mas é, né, quem cala consente, assim, eu entendo.
Exato.
O que você fez,
E o Joel também, mais ou menos naquela composição de cena, ele tá sempre com o braço cruzado, tal, ele tá sempre ríspido, fechado aquilo tudo, o comportamento dele. Tem uma cena muito bonita e muito interessante, que eu não consegui achá-la aqui, mas é a cena que eles estão conversando lá no cenário, na sala de reuniões. E é muito interessante como eles fazem a composição daquela cena ali, a fotografia é muito bonita. E que eu não tenho aqui pra mostrar, mas assim, semioticamente falando mais uma vez, eles colocam tudo direcionado pra onde, pro ponto de foco que você quer dar. Por exemplo, eles estão no fundo da sala, eles estão na sala conversando, tá, o menininho tá mais destacado, ele tá meio alheio do que tá acontecendo. No final, lá no fundo, tem um quadro sobre quadro que, se você for separar, só tá a Ellie e o Joe enquadrados, que é como se fosse um quadro mesmo, sabe? Uma pintura, que é focando, mais uma vez direcionando aquilo que é o foco que o roteiro quer que dê. Olha, esses caras aqui estão em níveis de enquadramento diferente, então tem níveis, o principal que você deve olhar é pra cá, a própria as linhas de quando você monta a fotografia, elas vão apontando para onde o seu olho tem que direcionar. Isso é uma questão semiótica muito importante para a narrativa, cara. Ele vai te conduzindo, vai conduzindo seus sentimentos. Confesso que quando eles falaram que iam pros esgotos, eu falei, pô, os esgotos, bicho vai pegar.
Eu tava esperando aquela, agora vai vir ação.
Agora vai vir ação. E mais uma vez ele te engana. Eu acho
que
mais
uma vez joga futebol. No esgoto a gente teve eles jogando futebol, que nem no jogo, a gente teve eles achando lá a escolinha, então, né, tem umas cenas mais fortes no jogo, né, que é, a gente descobre o que realmente aconteceu lá dentro do esgoto, mas eles optaram por não contar, só tipo, sei lá, o que aconteceu.
Eu acho que mais pra frente eles vão até explorar mais isso. Dentro do esgoto tem uns easter eggs ali.
Não, passou, eu acho. Acho que não volta mais ali, né?
Não.
Eu vou te falar.
Nem de referência, acho que
não, acho que passou. Escuta, tem alguns easter eggs ali, que é tipo, são dois personagens que eles botam na parede, fulano e ciclano são nossos salvadores.
É o Ish.
As crianças e a Fedra.
E o Ish e o outro cara que eu esqueci o nome. Tu percebe que tem toda uma história pregressa naquele contexto ali. No jogo tem isso, de quando você olhar para um... quando você entra na creche, ele não tem uma coisa textual para te contar. Você tá olhando e tá deduzindo o que tá acontecendo pelas imagens. O jogo tem muito isso.
Mas
eles tentaram emular isso também aqui, eu achei muito interessante.
Sim, mostrar que tem
histórias pregressas ali
também. Só que não tem a outra salinha onde você acha os defuntos, né?
Não tem.
E as cartinhas que falam que realmente alguém deu mole, os bichos entraram, morreu todo mundo.
Eles até comentam sobre isso.
É o Joe, eu falo.
Não, ele especula, né? Então, talvez alguém tenha dado mole e acabou morrendo todo mundo. Só que, ao invés, isso que eu achei brilhante, né, de uma certa forma, a gente tava ansioso pra ver alguma coisa acontecer ali, porque eles estão entrando no esgoto e tal, e no episódio anterior que a gente viu alguma coisa debaixo da terra, né? Uhum. Aí a gente... Eu até pensei, falei, ih, vai dar ruim, eles vão entrar lá embaixo, os bichos vão estar lá embaixo, vai... E não foi nessa hora, né? É, que aconteceu.
Isso, aí quando eles saem, tem aquela cena muito bonita da cidade, que até tinha vazado algumas imagens dessa cidade, cena. É impressionante o tamanho da coisa que eles fizeram, porque a gente fala, ah, tudo fundo verde. Não é tudo fundo verde. Eles fizeram cidade, umas casas.
E com ficou entradas, muito sabe? Parecido entradas, com o jogo saem. De novo. É, ficou entradas, muito saem. Legal.
Tem toda uma fase que é assim, que é ali. E eu achei muito maneiro que eles replicam um próprio gameplay, que assim, o gameplay do sniper,
de esconder, né? De se esconder atrás do veículo.
Aí quando o Joe vai lá em cima e cata o sniper, eu não sei porquê, o Luz vai entender. Eu peguei uma referência muito legal do Metal
Gear. De mim.
Né? Metal Gear Solid, que tem um sniper também.
Véio, que o sniper, ele é a cara do velho do Esqueceram de Mim, aquele da Pá de Neve.
Não.
Nossa, é verdade.
O sniper lá do Metal Gear.
Sim, é Sniper Wolf.
E que pra você derrotar o sniper, tem um macete lá que você gira o relógio, a data, e ele morre de velhice.
Sabe? Ah, sim, o The End, é verdade. Aquele ali, se ele esperasse pra semana, acho que o velho já ia pro saco também.
Mas,
se esperasse afinal, só um pouquinho, o cara já era ele.
Né? O velho, na real, então ali, eu acho que no jogo é o barulho que acaba atraindo os bichos. Só que ali, o velho, na verdade, faz parte, né, do grupo de resistência. E avisa a Kathleen que, ó, a galera tá aqui, chega mais. Então, na verdade, quem tá chegando é a galera toda. É.
Exatamente.
Com as armas.
Aí tem a cena incrível do Joel, porra, protegendo ela com de sniper. Tipo, tem uma fase do jogo que é assim, cara. Ele protegendo ela dos invasores, Cara,
esse não é o mesmo, aí fica uma crítica.
Ah, oi?
O rifle do jogo é um calibre bem mais grosso que aquele ali.
É verdade, né? Eu acho que mas enfim.
O rifle do jogo, acho que é aquele .50,
não é? É.
E aquele ali é o rifle que ele usava.
Não, inclusive trava o rifle e tu vê a cara dele desesperada, querendo assim, caralho, velho, travou, e agora?
É porque, aí eu fiquei lembrando da Tess falando, né, você é imune, mas você não é imune a ser estraçalhada, porque
é muito,
aliás, a gente não chegou nos bichos ainda, né, isso que eu achei genial.
Vamos chegar agora, estamos chegando já.
Chegaram, tá bom, beleza. Chegam lá a resistência. Resistência chega lá em peso geral, que não é bem isso que acontece, mas chega lá em peso geral, porque a Kathleen, apesar de saber que tá dando ruim. Porque qual é a história dessa cidade? Ah, os esgotos estão cheios de bichos porque a Fedra fez com que todos os bichos entrassem no esgoto. Só que, segundo o Henry, não, o esgoto tá limpo, porque a Fedra, na verdade, limpou os esgotos, supostamente. E olha que merda, cara. Assim que, provavelmente, a única força que teria pra subjugar, né, os bichos seria a Fedra. A Fedra não tá lá mais. E agora a gente tem a Kathleen, que tá no poder. Que não se preocupa com os bichos, ela só quer saber de atrás do Henry. Enfim, então ela...
E pra uma vingança, que eu não vou dizer rasa, mas é aquela... Ele já começa a dar uma pincelada naquele debate sobre vingança. A vingança
cega. Exatamente, a vingança... Mas é uma
criança, não sei o que. Mas assim, cara, essa frase é muito importante. Igual essa frase. Crianças morrem o tempo todo, cara.
É. Talvez é pra ele morrer.
Isso, mais uma vez cai naquele tema que ele tá falando de infância perdida, né, cara? Perdida,
sim. Enfim, então ela mobiliza todo mundo para ir atrás de duas pessoas, teoricamente. Ela nem tá tão preocupada assim com ela e com o Joel. Ela realmente só tá preocupada com o Henry. Ela quer ir atrás do Henry e quer ir atrás do Sam, porque no final das contas o irmão dela morreu por causa do Sam e não por causa do Henry.
Isso.
Foi uma troca ali. E, só que nisso, o caminhão tá chegando, o Joel consegue dar um tiro no motorista do caminhão, o caminhão bate e explode. A galera...
Quando o bicho vem, velho.
Nossa, aí o caminhão do nada, ele cai no chão. Vixe, eu não esperava que a cena fosse ser assim, que os bichos fossem começar... A gente sabia, cara, que eles estavam...
O bicho vem tipo despertar dos mortos lá do...
Isso é um problema, né?
A mãe sendo dos mortos, que o bicho vem...
Meio World War Z, né?
Foi. É um problema, isso aí.
Cara, eu não achei um problema, porque é muito impactante, sabe? Porque você tem os corredores, você tem os clickers, você tem várias classes de monstros. Você tem várias classes de monstros junto. Você, cara, não é um problema, porque você tem essas classes. Você tem os corredores, você tem os clickers, você tem... Então, quando eles saem ao mesmo tempo, você tem várias classes de monstros atuando ao mesmo tempo. E quando sai o bichão lá, O Bloater, que é o Baiacu,
meu,
né?
Deus.
Eu adoro esse nome, Baiacu.
Eu acho que é um nome em português, acho meio ruim. Baiacu.
Aliás, Baiacu,
acho. É porque, na verdade, ele incha e joga esporos, né?
É, nesse caso aqui, a gente vê que ele não vai arrancar partes de si mesmo pra jogar, mas ele é tão coberto de esporo, tão coberto de fungo, que é uma armadura. Tanto que exatamente o que o Big Small falou ali, quando o dublador do Tommy, não do Joe, peraí, o que ele falou? Ele morre igual... Ah, sim, exatamente.
Ah, sim, o dublador do Tommy...
É, igual do Bloater, mas quando o... Eu ainda pensei assim, mano, não atira nesse bicho, pra que você vai atirar esse bicho? Ele... É como se ele soubesse, né? Não, eu vou me sacrificar pra ela sair daqui, vou chamar a atenção desse bicho, pra esse bicho vir pra cima de mim. A arma dele trava e o bicho pega ele, e toda vez que você não morre no jogo, é isso, o Bloater te pega e arranca a sua cabeça fora.
Faz o suicídio do Didimocó lá.
Didimocó.
Ele pega, arregaça a boca. Cara, esse finish sendo igual, é muito bom também. Um detalhe desse bicho, eu vou até tentar achar aqui a imagem dele na tela, que é uma pessoa vestida mesmo, vestida e tal, não foi efeito especial, e vocês vêem um detalhe do dente, que é o Baiacu, ele é uma evolução, ele já foi um corredor, já foi um clicker,
foi um clicker,
é uma evolução. Isso, ele vai evoluindo, né, cara? Então, tipo, você mostrar essas classes diferentes, eu acho muito bom. E todas elas funcionando ao mesmo tempo, cara. E aí é aquele momento em que o Joe tá, assim, até mesmo... Aí eu até concordo com o Duzinho, pô, naquela bagunça toda, ninguém pegou a Ellie. Fogo, né? Mas pra gerar emoção, valeu a pena. Pô, teve aquele momento que a Ellie chega lá no carro, entra no carro, aí aparece a Danielle Hipólito infectada lá, cara.
Bah, aquela ali foi tenso.
Ah, o clicker bebê.
Não, isso, bebê, foi tenso, nossa, porque pela primeira vez você vê uma criança infectada.
Eu tava na cadeira indo pra trás aqui, assim, sai, bicho.
Isso, e mais uma vez o tema da infância perdida. As crianças estão lá também, cara. As crianças foram infectadas, então, tipo, cara, muito bem feito mesmo.
Olha que quando ele não é CGI, né? A guria é uma acrobata pequenininha ali.
Exatamente.
E aí,
pô, parece uma Samara ali.
A Ellie com complexo de heroína, que inclusive é outro espelho, né? O Joe tá lá sendo herói, tentando salvar a Ellie. A Ellie com complexo de heroína também. Persistente, não. Os dois, o Sam e o Henry, estão sendo encurralados. Eu vou lá ajudar eles. Mano. Enfim.
Essa parte do carro aí foi interessante, que chega uma hora que o Joey não consegue ajudar a Ellie. Ele tá desesperado, ele não consegue... E ela é uma safa sozinha, cara. Ela vai na faquinha lá, tira outro, ela vai lá ajudar o Sam. Aí tem aquela cena maravilhosa da menina vilã lá, que assim, vou te matar!
O que o Tommy tinha falado pra ela, que não era o Tommy? Vaza, vai embora, era a chance dela. Naquela muvuca toda do povo dela sendo estraçalhado, ao invés dela vazar, não. Eu vou atrás do Henry, eu vou matar ele de qualquer jeito. E no que acabou a vingança dela? Não adiantou. A clickerzinha lá, a clicker Danielle Hipólito.
Deu um duplo carpado ali pra cima dela, né, cara?
Genial.
Foi uma morte muito gratificante. Porque, gente, é isso. Ah, o personagem morreu cedo? Meu irmão, personagem é assim. Bom, tu foi, apresentou o personagem, expôs, o arco dela já tava encerrado, tu deu motivação e morreu, cara. E morreu, é isso. Vamos pra frente, bola pra frente. O mundo é gigante. Qualquer um... Mais uma vez, a gente falou sobre isso da semiótica, velho. Por melhor que você seja, por mais pica que você seja, se você vacilar em qualquer momento, você vai de ralo, você vai de arrasta pra baixo, cara. Não adianta. Você pode ser o pica da galáxia, mas em algum momento você vai vacilar e você vai de arrasta. Entendeu? E foi o que aconteceu com ela. E até pra mostrar que esse mundo não tem esse papo, cara. qualquer um, todo mundo tá em perigo, todo mundo vai, em algum momento, vai se deparar com uma situação merda.
Aí eles fogem e finalmente chegou o nosso momento de paz. Pra gente que jogou o jogo, a gente já tava sabendo o que, que ia acontecer, mas puta que pariu, cara. O Craig e o Neil, doeu. Eu sei que o Luz deve ter odiado essa parte, mas sim, é a mesma coisa acontece no jogo. Eles conseguem se safar, vão embora, e aí fazem um acampamentozinho deles numa casa lá longe, pra o curtir Joe a noite.
O Joe considera levar eles agora.
Pra o poder... Joe, a gente se ajudou todo mundo, se vocês quiserem vir com a gente, beleza. A Ellie continua lá com o Sam amarradona, como se fosse um irmãozinho, né, mais novo pra ela, porém... Né, depois que, teoricamente, já eram pra eles dormir.
Calma aí, rapidinho. Tem um ponto importante. Mais uma mudança que eu achei muito boa. É que ele conversando por texto, né? Aí a Ellie fala isso no jogo também, né? O maior medo dela, né? Que é inclusive, terminar sozinha.
Ficar sozinha.
Não, o maior medo dela é terminar sozinha. E ele fala isso no jogo também, aqui também. Ele fala assim, eu tenho medo de me tornar um monstro e ainda tá aqui dentro.
Não é dele mesmo. Ele pergunta pra ela, você acha que quando você vira um deles, você ainda é você?
Mas ele fala, é o medo dele. É o medo dele, assim, porque, tipo, o medo dele é se tornar um monstro e ainda, por dentro, ele ainda tá lá dentro de algum... Que é um pensamento terrível, não é? Ainda mais pra uma criança.
Imagina. Ele sabe que ele foi mordido. No caso, no jogo, isso não é revelado pra gente. Essa é uma diferença.
É revelado, sim. Ele levanta. Ele não revela pra ela.
Ele não é revelado. Não, ele não revela pra ela no jogo.
Ele mostra pra câmera.
Mostra pra câmera, mas a Ellie não sabe. A Ellie vai dormir sem saber de nada. Isso que eu achei pior dessa mudança que eles fizeram. Eu achei melhor, mas eu achei pior porque ficou mais desesperador, ficou mais doloroso. Eles terem essa conversa e ela tentar, falando, não, o meu sangue pode te ajudar, é remédio. E ela tenta e ela acredita que isso realmente vai funcionar. Tanto que ela acaba pegando no sono, apesar dele falar assim, fica acordado comigo. Ela acha que ele tá sentado lá de manhã, deu certo. E ela vai lá, cutuca isso. Ele.
Ele já virou.
Não deu certo.
Sharon, esse ponto é um ponto muito importante. Isso é uma das paradas que eu acho que estão melhorando aqui na série. O tempo todo, eles estão colocando que a Ellie, ela se sente a cura. Ela quer ser a cura. Ela quer ser a cura. Ela quer isso. Ela quer isso. E isso tá sendo construído para a revelação final lá, do final da série, pra você isso ser muito, muito, mas muito impactante, porque ela quer ser a cura. Então, desesperadamente, ela passa o sangue dela, não, tem que dar um jeito, porque ela é esperançosa, ela ainda é esperançosa. E quando acontece do moleque atacar ela, tal, não sei o que, aí acontece aquela treta toda, o irmão
matando ele, ele se mata.
E se suicida, assim, eu acho que mais uma vez, o tema da infância perdida se faz, porque. E a profecia da Kathleen, né, cara? Que ela fala, crianças morrem todo dia. E realmente, crianças morrem todo dia. E eu não sei se vocês notaram, mas no final, fica uma impressão quando tem um enterro que o Joel sente.
O que que ele tá sentindo ali? Não só a perda deles, mas ele tá sentindo que agora somos eu e a Ellie é o meu Sam.
Isso, não, ele tá sentindo que a Ellie deu uma mudada também, porque tu vê que...
Ah, sim, isso também.
Isso gera um peso nela, porque de alguma maneira ela tá se divertindo, tal, assim, daqui a pouco, quando enterra, ela bota lá, escreve, me desculpe lá.
Não, ele fica lá enterrando, isso. Né, e a Ellie já foi lá, já pegou as coisas, já traz pra ele a mochila dele, tipo, vambora. Ela que fala vambora.
Exatamente, isso deixa ela um pouco mais dura. Naquele momento, mais uma vez, o tema recorrente nesse episódio da infância perdida, não tem mais esperança, cara. É isso aí, vambora.
Mas acho que naquele momento, ele também tá refletindo sobre... Cara, eu tô sentindo uma coisa que eu não sentia há muito tempo.
Efetivamente.
Acho que ele tá refletindo muita coisa ali.
Não, cada vez que ele para, reflete e olha pro relógio, você pode contar que é isso. É uma lembrança de um sentimento que ele já não tinha há muito tempo. Pode ter certeza. É uma fala sem texto, mas que te diz muito. Te diz muito, muito mesmo. Entendeu? Então, tipo... Vamos para a parte da consideração do Luz aqui, do Luz crítico.
Lucas Cris, tá bom, tá bom, eu concordo com vocês, hein, tudo certo.
Não, não, eu não, quero não. Não, sim, esse momento é um momento mágico, sincero. Luiz. Eu quero o Luiz sincero.
Tá tudo
Luiz,
maravilhoso.
Vamos abrir as portas do inferno aqui, Luiz, vamos lá. Eu quero saber, sério, eu quero saber.
É nada.
Saber. E o público precisa saber. Fala, Luiz.
Visão 100% gamer.
Cadê aquela coceira? O que é aquela coceira que você sente? Na hora que aconteceu, você... Fala pra mim, vai.
Não, no geral foi tudo muito bom, tudo muito bem. O episódio foi legal, que nem falei, como série, é uma série boa. Uma adaptação deixa a desejar, mas tudo bem. Mas o que a gente já falou até mais essa parte final. Eu achei ali na parte dos infectados muito bicho. Muito, muito bicho correndo. Não precisava. Porque no momento que eles iam... Ali é o momento do Gloater brilhar, né? Então o que eu faria ali? 15 infectado, espalha ali, começa o tiroteio, gritaria, o Gloater vem, aí o Gloater mata ali. 2, 3, abre ali, mata o cara que é o Tommy, mas que não é o Tommy.
É o Barry,
E ali, tipo, o que eu faria quando apareceu o Gloater? A galera toda congelada, né? Aparecesse ele primeiro. Todo mundo congelado, tipo, cara, que é isso? Ninguém nunca viu essa parada aí.
É isso, bichão?
É, esse é o bichão mesmo, esse é grande. Aí, tipo, ficasse aquela intenção, aí ele desse um grito, fizesse alguma coisa, ele arrancasse um esporo ali, jogasse numa galera, que já ia derreter uns 5 ou 6, ia tocar o pânico, e ele partisse pra cima e aí viesse mais uns 10 infectados ali, começasse a se espalhar. Ia dar uma dramaticidade melhor, ia mostrar melhor os infectados ali, ia criar uma cena um pouco mais interessante do que o DayZ ali abre o bueiro e sai a galera. E depois teve o desenvolvimento ali, a Catherine morreu, mas morreu meio mal, eu acho. Não morreu, mas sei lá, foi uma morte meio esquisita, mas ok. Né, se ela queria tanto matar o cara, ela não teria esperado, teria assim, ah, te achei, pá, aí via o bicho e matava ela.
Não, mas ela fala isso, ela quer que ele saiba, geralmente, Luiz, quando você mata por vingança, você não quer matar uma pessoa e a pessoa não sabe por que morreu, a pessoa não quer, assim, eu vou fazer uma armadilha, vai cair um carro na cabeça da pessoa e a pessoa vai morrer. Não, você quer olhar no olho e saber, você está morrendo porque você fez essa merda.
Eu fiquei com medo que tu falou com propriedade real. Eu fiquei meio surpreso.
Mas, não, enfim. Se eu fosse ela, eu teria dado um tiro no joelho dele. Ah, aqui, ó, meu irmão. Agora são eu e você. Aí eu faria o sermão e aí eu atiraria na cara dele, mas enfim.
Mas tudo bem, isso aí até nem foi tanto, assim. Morreu, acho que morreu uma morte meio esquisita, mas ok. Também, logo quando eles chegaram, foi meio cringe, assim, porque tava o Harry, o Sam e a Ellie atrás de um carro. E ela tava 5 passos do carro e ninguém deu a volta no carro. Tipo assim, o cara não tá fortemente armado, tu tem um exército, tu assim, vai pra um lado, vai pelo outro, os dois com um fuzil, rende a galera, eles se levantam e aí conversam. Mas tudo bem, ficou uma situação meio constrangedora ali, mas tudo bem, passou. Agora, realmente, pra mim, a última cena do episódio... Não o último momento, mas a última cena do episódio perdeu muito da dramaticidade por não ter diálogo.
Qual?
Tipo assim, do Sam e a Ellie.
Ah, tá indo na hora do...
Pra mim, perdeu muito... Não, não. Eles quando eles estão no lugar ali que ela sabe que ele foi infectado. Ali no jogo tem um diálogo maneiro do guri. O guri tá atuando, né? Apesar de ser jogo, tem uma atuação ali... Porque tu vê que ele tá bem mais abatido, aí tem o esquema do robozinho que ela dá pra ele, aí despreza, porque, tipo, não faz mais sentido nenhum. Ele fala, tu acha, né, que tá dentro ainda, a pessoa ainda tá lá dentro. Então, tipo, todo esse diálogo ali foi perdido. Pra mim, isso me impactou negativamente. Tipo assim, sabe? Chegou na hora da guria brilhar ali.
Você não gostou do moleque mudo, né? Você não gostou do moleque mudo, né?
Eu achei que foi uma escolha que não agregou, sabe? Nossa. Por isso. Achei que foi uma escolha que. Agregou, não vou dizer que não agregou, agregou coisas à personalidade dele, a detrimento do final tu não ter a atuação que tem no jogo nessa cena onde termina o arco dele.
Você não gostou porque não foi igual, você não gostou porque não foi igual.
Não, eu achei assim, tá, agora vamos lá, ele vai brilhar, ela vai brilhar, agora vai ter aquele diálogo ali, pô, que é potente, só que quando eu vi isso no começo do episódio, eu fiquei pensando no fim, eu falei, pô, não vai ter, né? Não vai ter porque o guri não fala.
Não fala.
Uma coisa aí... que você falou, agora a gente precisaria perguntar pra quem não jogou o jogo. Porque eu senti que ele tava super quieto, que ele tava lá toda empolgada lendo. E ele já não. Ele não tava muito, muito interessado.
Isso dá pra ver.
Isso é atuação. Você atua, não é só no diálogo.
Eu não sei se isso ficou tão evidente pra quem não sabia o que tinha acontecido. Eu acho que o diálogo que tem lá entre eles escrito é parecido.
É o mesmo diálogo, só que transmitido de uma forma diferente. Além de ser mais inclusiva também, vamos falar, né?
Ele tem a dramaticidade, tem. Só que, cara, ficou pra mim, ficou igual, muito abaixo do. Muito abaixo da carga dramática que tu teria das duas crianças conversando. E achei vacilo ele revelar também, tipo, aqui, foi mordido, foda-se, agora já era. Mas essa foi uma escolha aqui, uma de diferença ali, que tudo bem, não estraga a cena. Mas o fato de não ter diálogo pra mim impactou negativamente, assim. Eu achei, não, pô, deixa eles conversarem, seria mais interessante. Beleza, mas no fim, ganhou muitos pontos.
Olha aí a esperança. Finalmente o Luz saindo das trevas aí. Finalmente sendo a luz que o... Sendo a luz, não a luz que você merece, mas a luz que você precisa.
Vamos lá. Não é um vagalume, mas é brilha, brilha. No final, digamos que a luzinha de Natal, né? Pisca ali, às vezes pisca, às vezes não pisca. Então...
E eu achei isso muito massa também, não sei se vocês perceberam, que quando ele tá de costa... Ah, por que o Max se transformou e não atacou ela? Se vocês forem notar, ele tava de costa. E o fato dele ser surdo, ele não ouve ela, entendeu? Então ele não ataca porque ele não ouve. Ele só ataca quando ele sente a mão dela ali. Isso é um detalhe muito, assim, muito bacana, de o fato dele não ter atacado ela enquanto ela dormia, né, cara?
Eu achei muito corajoso o que eles fizeram no final, de quando o guri ataca ela e ele tá infectado, mostrar ele dando tiro no guri infectado. Que eu achei assim, vai cortar pra um lado, vai dar um tiro, aí depois na hora que ele for atirar nele mesmo também, vamos trocar a cena. E não, mostrou o teco assim, ó, pá, sangue na parede, o corpinho pro lado, e eu olhei assim, caralho, mas alguém nessa produção aí olhou e falou assim, não, vamos fazer o bagulho cru, assim. Uhum. E aí depois a atuação do Henry ali, tipo... realizando ali, né, o que, batendo a engrenagem do que ele fez ali, e também quando o Joel ataca, ele dá um tiro no chão, assim, pô, achei massa, assim, a toda aquela coisa que se criou ali, muito rapidamente, assim.
Se perde muito rápido.
Aquilo ali ficou muito bom, o final do episódio ficou muito bom, assim. Aí depois teve a parte que a Ellie meio que chama ele também, mas a gente já falou que o Joel não tá sendo tão protagonista no outro episódio, então... Ok, tá, a gente já sabe que vai ser assim. Mas realmente, aquele final ali foi bem... Bem cru, assim, eu não esperava.
Olha aí, rapaz. Pô, o episódio agradou o Luiz aí. Pô, me surpreendeu agora, Luiz.
Algumas partes. O saldo tá tipo, nem
tá melhorando o saldo, hein? Tá melhorando o saldo, hein, Luiz? Gostei.
Isso aí,
gostei.
Como eu falei, é uma boa série, mas é uma adaptação. Não, é uma como adaptação deixa eu desejar, né? Beleza. Mas a série
não,
é boa.
Calma, eu não vou esticar muito, não, Luiz, senão você vai voltar de novo ao Luiz Deprê. Então, Eu quero deixar esse clima feliz.
Bom, vamos então pro próximo episódio. O próximo episódio vai se chamar o quê? Kin. A gente provavelmente vai conhecer o Tommy.
Ô, Tommy.
É, o Tommy.
A nossa expectativa.
Eu conheço o Tommy, vai ser o Tommy mais velho. O Tommy...
Imagina se eles botassem o Troy Baker como o Tommy, hein? Como ia ser legal.
Ia ser maneiro.
Nossa, né? Eu não tinha pensado nisso, ia ser legal.
O Troy Baker vai ser
outra pessoa.
Não, mas eu acho legal não botar, porque o Troy Baker é um puta do ator e é uma voz muito marcante, cara. Ia chamar muita atenção.
Mas você sabe uma coisa absurda? Quando eu escuto o Troy falando no podcast, eu não ouço o Joel.
Ele tem um range muito bom de voz.
Nossa senhora.
Tem um vídeo no canal da PlayStation que ele faz 15 imitações. E, tipo assim, todas muito boas, sabe? Ele tem um range muito grande. Ele poderia fazer qualquer personagem dessa série aí, tipo, de secundário, assim, que ele sairia bem. Eu acho que ele merecia um papel maior na série, em consideração ao The Last of Us 2, acho que ele merecia.
Eu também acho que sim, mas eu acho que ter participado, assim, eu acho que ele chama muita atenção. Ele, a Ashley, chamaria muita atenção, acho. Desnecessariamente,
não, eu acho que eu vou me acabar. O dia que aparecer a Ashley, eu não vou aguentar meu coração.
Faz um react, grava no episódio.
Eu quero chorando. Os takes chaves de você e sua mãe assistindo o episódio.
Assistindo depois, verdade.
A Cheryl se debulhando e a mãe dela do lado, que tá acontecendo?
Meu Deus, Jesus! Vai ser muito interessante. Gente, o próximo episódio então é esse. Um detalhezinho, um parênteses rápido que eu queria apontar. O fato do Joel, depois de ter aprendido a lição, né? Agora ele deita do lado certo, agora, pra deixar o ouvido bom pra cima. É um ponto importante.
Esse detalhe foi bem interessante,
né? Ele vai
não sei
ele
vai se foi pensado. Eu acho que foi. Acho que não foi pensado aquilo dali, mas funcionou.
Aí é que tá, Luiz. Eu acho que isso tudo é pensado. Porque, assim, essa questão semiótica que a série que eu tava falando, mais uma vez, que a série tá fazendo, é coincidência, mas é muita coincidência junta, e a gente tá só confirmando, tempo em tempo, a gente tá confirmando aqui as coincidências que não são coincidências, então ele usa isso pra contar a história também, eu tô achando muito foda. Então, gente...
Comida chegou, vambora.
Até o próximo episódio, vou lá assistir agora no cinema, assistir Quantumania, que já falaram que é filme ruim, mas filme ruim você quer assistir logo.
Pois é.
Tô indo. Até a próxima semana com o episódio 6 de The Last of Us, você que tá aqui assistindo pela Twitch, um beijo, um queijo. Big Small 1803, obrigado, querido, e o restante acompanha vocês que acompanham a Twitch, você que também tá acompanhando no Play Select aqui, no podcast, dê um cliquezinho no nosso canal do YouTube, dê um cliquezinho no nosso Twitch, vira e mexe, a gente tá gravando coisas lá. É isso, gente, um beijo, um queijo, um forte abraço, e eu tô fazendo um sinal de Libras aqui, de joinha, e como é que é, Sharon? É pra cima e...
Endure and survive.
Então, vamos lá, assim. Um abraço.
Tchau, tchau. Um abraço.
Beijo.